está começando mais uma edição do Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
Eu sou o Chile. E o programa de hoje é Friganismo e Ecologia.
Quem a gente vai entrevistar hoje é o Andrei Sanson, um dos principais agitadores da cena vegana na cidade, aqui de Curitiba.
Isso, o Andrei vai apresentar pra gente os princípios do friganismo, as principais práticas.
E ele faz um link muito interessante com esse retorno ao natural, né? Como se o friganismo fosse um caminho para uma vida mais ligada ao natural. E também sobre, vamos falar sobre excesso de consumo nos dias de hoje. Também um link legal sobre permacultura. É uma conversa bem interessante.
Ecologia profunda. Então, fica aí escutando a gente, porque se você, além da exploração animal, fica meio pé da vida quando vê abuso de trabalhadores, fome e destruição ecológica, e se identifica com direitos sociais e grupos de ambientalistas, provavelmente você vai se identificar com o programa de hoje.
É isso aí, vamos lá no programa?
Vamos lá.
O tema de hoje é friganismo, com o Andrei Sanson, nosso convidado.
E aí, galera? Eu sou o Andrei, sou vegano há 5 anos e junto com a minha noiva nós temos um projeto, uma cozinha vegana, se chama Veganinha. Somos especializados em embutidos veganos, queijos e alguns congelados, bolos, doces. E paralelo a esse projeto também eu organizo alguns eventos veganos. E por muito tempo eu namorei o friganismo, tive a oportunidade de viver uma imersão dentro do friganismo assim, por algum tempo, por volta de 1 ano e meio, e eu pude levar assim, para o resto da minha vida os propósitos assim, do friganismo, e estou a fim de falar com vocês e explicar um pouquinho disso para vocês hoje.
Ah, legal. Eu acho que é um tema que gera muitas dúvidas, né? O pessoal tende a mistificar ainda mais o friganismo, né? Se o vegetarianismo já parece estranho para algumas pessoas, talvez tenham pessoas que nem conheçam essa palavra.
Sim. Para o pessoal que está escutando a gente fora do Paraná, os projetos que o Andrei falou são todos aqui de Curitiba.
Isso mesmo.
Andrei, explica para a gente, então, um pouco de como funciona e mais ou menos onde se localiza o friganismo dentro do vegetarianismo ou dentro do veganismo, ou é uma coisa totalmente à parte?
Não, não é à parte. Na verdade, o friganismo, ele é a união de duas palavras, que é free e vegan. Ele é derivado do veganismo anarquista. Então, eu posso dizer que o friganismo, ele é um estilo de vida. Ele reconhece que praticamente toda a troca monetária e de trabalho também dentro de uma economia capitalista ou de uma economia monetarista em geral contribui para incontáveis e inúmeras formas de exploração. Abuso de trabalhador, exploração animal, fome, destruição ecológica, encarceramento em massa, distribuição desigual de recurso, transformação de mulher em mercadoria... que isso é praticamente todos os problemas que os grupos de defesa dos direitos sociais, ecológicos e animais tratam, né?
Sim.
Então, basicamente, o friganismo ele é um grande boicote, ele é um super boicote ao consumo. Ele, assim, a curto prazo, ele propõe que é possível você sobreviver, assim, de tudo aquilo que sobra dessa nossa sociedade consumista, extremamente consumista, e a longo prazo, ele... assim, demonstra que é possível sobreviver da autossuficiência.
Que legal. Eu acho que várias pessoas vão se identificar com o friganismo, né? Por mais que elas não estejam, sei lá, tentando boicotear o sistema capitalista, mas acho que com os princípios ou com a intenção, as pessoas vão se identificar.
É, Chile, porque o boicote do friganismo, assim, ele vai procurar boicotar tudo aquilo que acarreta dano ambiental, dano aos animais e dano aos humanos. Então, ele vai promover, assim, uma autonomia que se baseia no respeito ao planeta e no respeito aos habitantes do planeta, sejam eles animais humanos ou não humanos.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Andrei. Eu acho que algumas pessoas que já ouviram a palavra freegan, elas devem associar essa palavra com aquelas pessoas que, tipo, não consomem no sentido de consumir, de comprar alimentos e tal, e acabam consumindo o que outras pessoas desperdiçam. Um exemplo, tipo, aqueles caras que comem os alimentos que restam nas bandejas de uma praça de alimentação. O freeganismo, ele vai muito além disso, né? Tipo,
Você falou aí de busca de autonomia, né? Uma forma de vida diferente, né?
É, na verdade, esse perfil da pessoa tá buscando, tá pegando um resto de uma bandeja de um shopping, já não vai quase nem se encaixar, porque vai ser muito difícil você achar um lanche vegano no shopping.
É
Uma pessoa que
verdade.
deixou um resto vegano no shopping. Então, a visão, ela é mais ou menos isso, mas não é bem isso, né? Uma das práticas é a coleta de alimentos. A coleta de alimentos, ela pode ser feita diretamente em plantas, né? Plantas frutíferas, árvores frutíferas ou plantas alimentícias não convencionais que crescem
As
em locais
plantas.
públicos, né? De acesso aberto. Então, além dessa coleta que é feita dos alimentos in natura, assim, na planta mesmo, também é feita coleta de alimentos, por exemplo, no fim da feira, na frente do sacolão, que todo mundo sabe que alimentos que estão apenas visualmente ali, com algum dano visual, acabam indo, né, para descarte, porque as pessoas não vão comprar aquele, né, aquela maçã que está amassada,
Não tem
aquele
apelo
tomate que está com
comercial, né?
rasguinho, né? Não tem exatamente.
Daí é descartado porque não tem apelo comercial e ele tá ótimo para consumo.
Tá ótimo para consumo, para um molho tá maravilhoso.
A Xepa, então, é uma atividade, digamos, que se encaixa aí no freeganismo.
Exatamente. É uma prática. Eu já vou entrar assim mais ou menos nas práticas, assim, né?
Isso, quais são os
Porque daí
princípios
se
e as principais
exemplica,
práticas?
né?
Essa, vamos dizer assim, isso que a gente está falando é o garimpo urbano, é uma das práticas, né? Porque esse consumismo que a gente tem desenfreado chegou num ponto que as coisas são substituídas em vez de serem consertadas, né? Então, são descartadas coisas às vezes que não estão nem estragadas. A pessoa simplesmente enjoou daquilo, não tem o que fazer com aquilo, ela vai descartar no lixo. Aquele lixo pode conter assim um monte de porcaria, mas pode conter algumas coisas que para você naquele momento vai ter utilidade. Pode ser um pallet, uma caixa de feira, uma mesa, um travesseiro, até mesmo o alimento, né? Então esse garimpo ele vai fazer que seja possível sobreviver do lixo realmente, né? Uma outra prática, né, que também entra mais ou menos nessa do garimpo, que é a coleta urbana, que eu falei agora, e são as hortas urbanas, né? Então, a urbe está cheia de árvores frutíferas, plantas convencionais, plantas não convencionais, espaços desocupados, né? Às vezes centrais, que podem aí estar se tornando horta urbana, comunitária, pode estar reunindo lixo orgânico ali daquele pessoal em volta dessa horta orgânica, transformando isso através da compostagem em adubo e fazendo com que as pessoas tenham acesso a alimento gratuitamente, alimentos orgânicos, né? E também promovendo uma atividade socioeducacional ali pros moradores ali daquela região que vão estar tendo contato com a terra, com as plantas, conhecendo sobre a sazonalidade das plantas, como plantar, como colher, né? E indo ainda, agora voltando para as práticas, né? Uma das práticas seria o desemprego voluntário. Ela tem um certo limite, assim, né? É como o veganismo. Você vai ser vegano dentro das suas possibilidades. Você vai evitar ao máximo a exploração animal. Então, dentro do freeganismo, se você já tiver fazendo o garimpo urbano, se você tiver com a tua própria horta ou com uma horta comunitária urbana ali,
Autossuficiente, assim,
com o mínimo de autossuficiência, você já vai estar precisando
digamos,
gastar menos, né? Você não vai
apto
estar
para o
precisando
desemprego,
gastar tanto dinheiro quanto você gastaria não sendo autossuficiente naquelas coisas. Então, a partir desse momento, você vai ver que você não precisa trabalhar tanto, você não precisa de tanto dinheiro para sobreviver. E com o tempo, você pegando autossuficiência em todas as áreas ali, você vai conseguir ter talvez um desemprego voluntário total, né? Fazendo trocas, né, de coisas. Então, uma das coisas que pode possibilitar isso seria as ocupas, né? Porque um dos princípios do freeganismo é que a moradia é um direito e não um privilégio. Então, espaços desocupados nos centros urbanos, eles podem ser ocupados e podem se tornar horta urbana, moradia, centros culturais independentes, né? Então, ele vai estar tá dando um fim, vai dar, não seria um fim, né? Vai estar tá dando um começo para aquele lugar desocupado ali, vai estar tá transformando aquilo em como a gente tem ali, teve, por exemplo, aqui em Curitiba, a ocupação cultural do Espaço da Liberdade, que ela existiu agora até esse ano num prédio abandonado ali do lado da Praça de Bolsa do Ciclista, né? Ela proporcionou ali cursos, workshops, shows e moradia para as pessoas, né? E estava dando oportunidade até para produtores, para músicos, para pessoas que não teriam oportunidades em outros locais que são comercialmente mais fortes, né? Que tem taxas altas para você participar, que exige que você tenha seja o mínimo de conhecido para tocar naquele lugar, né? Então esse é um negócio interessante.
Meu, e
Outra
aquele lugar é muito central,
Exato.
super e totalmente abandonado há não sei quantos anos, né? E
Exatamente. Ali
aí entraram
tava
com
20 anos
reintegração de
abandonado.
posse, né? Daí tiraram a galera.
Reintegração de passe, exatamente.
Putz.
Outra coisa, assim, para a gente finalizar aqui, transporte ecológico, uma outra opção que vai evitar a queima de combustíveis fósseis, né? E não vai onerar custo nenhum para o Friga, né? Bazares, feiras de trocas e coletivização dentro de espaços desses ocupas, ou mesmo, né, você organizando bazares, né, em lugares públicos e tal, você vai estar permitindo que itens que estariam sendo descartados podem ser trocados, né, ou simplesmente oferecidos sem valor de troca. Nesse ponto, eu já gostaria de frisar o Freecycle, que é um sistema que aqui no Brasil, assim, ele é bem conhecido,
Tem a comunidade no
não
Facebook,
tão amplamente divulgado, mas, assim, ele é alguns veganos, algumas pessoas conhecem esse sistema, que ele funciona tanto por um grupo de e-mail daquele Yahoo Grupos como pelo Facebook. E se você tem alguma coisa que não tem utilidade para você, está ocupando espaço, você está visando um descarte, né? Antes de descartar isso no lixo comum, você oferece lá no Freecycle, a pessoa, né, fala que
Se
está
compromete em ir lá
interessada, se
buscar, né?
compromete lá buscar, retira isso, e da mesma maneira, se você está precisando de alguma coisa, você anuncia lá, alguma pessoa pode, né,
Você pede
ter
doação, no caso.
exatamente ter a doação disso.
Cara, isso é muito legal para quem tá, sei lá, precisa se mudar. Daí você sempre faz aquela, tipo,
Exatamente.
aquela limpa de tudo que você não usou em um tempo, que você precisa doar, ou que no lugar onde você vai é menor e você não vai ter espaço e tal.
Não, isso é mais corriqueiro que você imagina, porque às
É.
vezes faz uma limpa no armário, tem algumas revistas, às vezes você compra alguns materiais novos para cozinha, tem ali algumas coisas de cozinha que acabaria indo para o lixo, mas pode ter utilidade para muita gente.
Material de estudo também,
Exatamente.
apostilas, livros que você já terminou o curso, daí tu vai lá e doa para alguém.
E para finalizar aqui, Chile,
As práticas.
exatamente, a última delas seria, assim, um estágio mais avançado do Freegan, que seria o retorno ao natural. Então, vamos dizer, evitar a perda da valorização dos ciclos da vida, das estações do ano, procurar aprender a se alimentar sem supermercado, a se curar sem farmácia, sem remédio, né? Se familiarizando com as plantas da região, aprendendo sobre a sazonalidade das plantas, o que plantar em cada época do ano, né? Conhecer bem as estações, conhecer a terra. Então, vamos dizer assim, que a longo prazo, a gente pode imaginar um Freegan numa ecovila, uma comunidade sustentável, gerando sua própria energia, coletando sua própria água, fazendo tratamento, né, da
Esse seria o desejo do freegan, assim,
Isso seria assim,
o
a longo
norte dele.
prazo já existem, né, comunidades sustentáveis, assim, então pode-se dizer que as pessoas da comunidade sustentável, elas são ali 100% freegans, né?
Cara, isso me lembra uma coisa que agora a gente não sei como é que tá a greve dos caminhões, não sei como vai estar quando você estiver ouvindo esse programa também, você que está ouvindo a gente, mas que começaram a faltar alguns produtos no supermercado, assim. E eu dei muita risada,
A
porque
gente
eu
ficou
falei,
pensando,
ué,
nossa, o que será que tá faltando no
pra
supermercado aí?
gente não tá faltando nada, porque a gente consome produto de produtores locais, familiares, então, tipo, da feirinha, e na feirinha não tá faltando nada, assim.
É, claro que a gente tem que pensar no nosso recorte,
Sim,
né? A
sim.
gente tem o privilégio de poder ir numa feira orgânica comprar todas as nossas coisas e a gente vai em empórios de secos e molhados para comprar outras coisas, tipo, sei lá, macarrão,
Grãos e
né?
tal.
É, nós dois não temos uma vida muito próxima ao freeganismo na parte de alimentação. Porém, a gente adora catar umas coisas da calçada.
Adora Pronobis do vizinho aqui, é um quarteirão, o cara tem de cerca-viva, a gente vai lá e pega Ora
Cata
Pronobis.
algumas, é.
Na feira orgânica a gente pega folhas de
Beterraba.
beterraba para usar como couve.
Pô, mas eu também, ó. No, tinha um prédio que eu morava que a galera jogava umas coisas fora que eu não entendia, assim, tipo um
Sim,
banquinho.
o nosso jogo de pratos
É, e
foi do lixo.
o do lixo nada. Tava praticamente presente ali do jeito que tava. E sei lá, vaso, flores, tipo, cara, cada coisa, né? Vaso plantado de flores daí. Tipo, por que as pessoas jogam isso fora?
Essa parte de plantas, assim, vão plantas inteiras, vão
Sim.
vasos com planta dentro, sem
Pois
planta
é.
dentro. Essa aí é mais um
Uau!
mega trovão.
Achei interessante você falou a curto prazo, que a pessoa entrando nessa filosofia, digamos, né, é um estilo de vida, ela vai se alimentar, enfim, viver, né? Você falou sobreviver, mas eu acho que o termo é mesmo viver. Sobreviver tem uma conotação, às vezes, bem.
De
Um pouco.
subsistência.
Não, subsistência não, é de escassez, né? Quando na verdade a ideia não é essa,
A
né? É
ideia é
uma vida
viver plena.
confortável, é
Uma
uma
vida
vida
plena.
sem excessos, né? É, e eu acho paradoxal, porque ele começa justamente numa sociedade de excessos. Então, dá para dizer que esse excesso, assim, esse consumo massivo que a gente tem hoje, deu esse start para que o freeganismo, fosse uma coisa mais buscada pelas pessoas, não sei, porque me parece paradoxal isso.
Flávia, dá para dizer assim, ó, que o freeganismo, ele expandiu uma discussão dentro do veganismo sobre a própria exploração do trabalho humano e do meio ambiente como um todo. Então, assim, o freeganismo, ele tem uma influência ideológica do anarco-primitivismo, que ele prega esse retorno ao natural e o fim do industrialismo, né? O fim do industrialismo. Então, dentro do freeganismo, dá para dizer que qualquer consumo é prejudicial, que não existe sustentabilidade dentro da indústria, da industrialização. Não existe indústria sustentável, porque ela vai estar ou explorando o ser humano, ou vai estar explorando os recursos ambientais, sem ter realmente um retorno a par daquilo que ela está, retirando do meio ambiente, para estar realmente devolvendo. Então, o desperdício que é gerado, assim, dentro desses padrões de alta rotatividade das mercadorias na sociedade de consumo, ela realmente foi o estopim, né, para estar gerando, assim, um veganismo que não consuma, né? Porque, por exemplo, um produto vegano industrializado, se ele não é feito em Curitiba, ele vai estar percorrendo X quilômetros para chegar aqui em Curitiba. Seja ele de trem, seja ele de caminhão, seja ele de avião. E dentro desse transporte existe uma matança, assim, desenfreada de animais silvestres. 1.296.000 animais atropelados por dia, somando
Por dia, caraca,
473 milhões de animais silvestres atropelados por ano. 90% desses animais são pequenos vertebrados, mas 10%, praticamente deles, 9% são de médio porte e 1% são animais de grande porte, que seriam onça, lobos, né? Mas, pô, 1% de 473 milhões é bicho pra caramba, né?
Né,
É bicho de
caramba,
grande porte pra caramba. Então,
muito.
dentro do veganismo se abriu essa questão, né? Mas, pô, eu tô pegando um produto industrializado que roda praticamente metade do Brasil para chegar até a minha casa. Olha só a exploração que é feita de recurso natural para ter esse transporte, os animais que são mortos no caminho, as pessoas que estão sendo ali exploradas pelo trabalho ali, né? Mal remuneradas, com horas de trabalho acima, né, do que seria confortável para aquela pessoa, né? Então, esse realmente foi o estopim para estar criando esse movimento do veganismo.
É, eu já ouvi de outras pessoas falando que, ah, mas tudo que você faz causa um impacto ambiental, por exemplo, ah, para a gente ter a água encanada em casa, ou para a gente estar morando num grande centro, teve desmatamento, teve uma. Para ter energia, tem represas, barragens, e aí a gente sabe
Poxa, é oneroso para o meio ambiente
o
isso.
ônus que o meio ambiente tem que pagar. E aí eles dizem, ah, então para ter o mínimo impacto possível, a gente teria que ir quase para uma permacultura, assim. O veganismo, ele tem uma interseção, ele se identifica com a permacultura pela questão da autossuficiência.
Totalmente, né, Chile? Porque ali quando a gente estava falando, por exemplo, das ecovilas, né? As ecovilas, elas são basicamente permacultura pura, né? Desde a construção das casas ali de adobe, superadobe, cobre, né? De reaproveitamento de água, tratamento de água e alimentos, né? Então, por exemplo, a permacultura, ela é uma maneira de aproveitar ao máximo a energia da natureza. Eu acho que essa é a melhor forma de definir a permacultura, porque você não vai estar desperdiçando energia. Por exemplo, na água, né? A água, ela pode ser coletada da chuva, ela sofre ali um tratamento através de plantas para ser uma água apta para o consumo humano, né? Para se beber, para se cozinhar com essa água. Essa água, ela é descartada na pia na hora que lava a louça, que faz alguma atividade ali na pia, por exemplo, da cozinha. Essa água que sai da pia da cozinha, ela pode passar por um novo tratamento por plantas e regar a horta que fica ali próximo à janela da cozinha. Então, você vai estar aproveitando ao máximo a energia dessa água. Você não vai estar pegando uma água, retirando de um poço ou captando essa água de um rio para estar colocando essa água no sistema de tratamento, né? Para estar utilizando essa água, depois passando ela num filtro para estar usando ela no consumo e depois o que sobra vai para o sistema de tratamento de esgoto. Você lava a louça, né? Você não muitas vezes não reaproveita nem a água do cozimento, né? Muitas receitas acabam colocando reaproveite a água do cozimento como uma forma, né, das
Sim,
pessoas
como uma instrução, né?
instrução para estar reaproveitando, que muitas vezes a água está já temperada com gosto bom, né? Às vezes é até melhor usar essa água do cozimento. Então,
Já faz um caldo, né?
voltando aqui para os pilares da permacultura: cuidar da terra, cuidar das pessoas e repartir os excedentes. Porque os ecossistemas que vão estar saudáveis, com uma terra boa, essas pessoas que vão estar comendo os alimentos e vão estar utilizando dessa terra, para que fim seja, né? Essa terra sendo uma terra fértil, uma terra boa, não contaminada, né? Vai estar cheia de excedentes, excedentes de saúde, excedentes de energia, de excedentes de comida, né? Podendo compartilhar isso entre todos os humanos e não humanos que vão estar ali fazendo parte desse sistema, né? Então, quando a gente chegou, o ser humano chegou, civilizou, colocou a cidade, desmatou, é um passado remoto, era uma outra consciência ecológica que se tinha, né? Tivemos um grande avanço agora, né, nessa área ecológica. Eu digo um grande avanço para o nosso passado, mas um pequeno avanço dentro da ecologia mesmo, né? Que se tem um cuidado maior, né, sobre o que restou da natureza, né?
Um pouco mais de consciência, né?
Exatamente, tem um pouco mais de consciência, tem um pouco de incentivo para quem tem terra com mata nativa, né? Então, o que que a gente pode estar fazendo dentro das grandes cidades para diminuir o impacto, né? Pode estar fazendo as práticas básicas de permacultura ali, que por exemplo, a pessoa vai construir, né? Vai construir do zero, a pessoa pode construir uma casa sustentável. A pessoa já tem um imóvel, ela pode estar aplicando práticas sustentáveis ali dentro daquele imóvel. Se for uma casa, pode estar captando água da chuva, pode estar gerando energia eólica, pode estar gerando energia solar. Até mesmo o condomínio, né? As pessoas em comum acordo dentro do condomínio pode estar instalando captação eólica, captação solar, própria captação de água da chuva para alguns fins, né? Dentro do condomínio, para lavar chão, para lavar roupa, para lavar o que seja ali, né? Então, práticas sustentáveis podem ser aplicadas e a permacultura ela é o caminho mais perfeito, porque ela vai. Alguém já vai ter pensado como fazer aquilo da maneira mais sustentável, mais prática, mais fácil, com os recursos que vão estar mais perto de você, e é só você estar aplicando para aquela tua necessidade.
Como se a permacultura fosse um repositório de conhecimentos onde você pode consultar tudo lá e achar soluções sustentáveis. É mais ou
Perfeitamente.
menos isso. E aí
Perfeitamente.
os freegans se bebem muito da água da permacultura.
Exatamente, que ela vai providenciar autossuficiência e autossustentabilidade. Então, ela vai utilizar, na verdade, métodos holísticos para planejar, atualizar e manter sistemas de escala humana, que são jardins, vilas, aldeias, comunidades, ecovilas, né? Ela vai fazer um PDCA em cima desses sistemas humanos, praticamente.
Você falou PDCA?
Plan, do, check and action.
Ah, muito
É meio
bem.
que da gestão de projetos isso.
Eu me interesso muito por isso porque eu acho que autonomia não faz mal a ninguém, né? Eu acho que todo mundo em algum ponto da vida ou em alguma coisa pelo menos gostaria de ser autônomo, assim, pelo menos conseguir, sei lá, ou fazer sua própria comida, ou costurar sua própria roupa, enfim. Mesmo que a pessoa ache que permacultura e freeganismo não é para ela, se ela for ver na vida dela, em algum ponto ali ela quer se libertar de alguma coisa, digamos, resolver sozinha, né?
Eu acho que a autonomia, o termo autonomia, está muito próximo de empoderamento, na minha visão.
Com
Quando
certeza.
a pessoa, quanto mais autônoma ela é, mais empoderada ela tá
Claro,
frente
principalmente
aos
porque
outros.
antes de todas as ações de autonomia, de empoderamento, digamos, vem a informação, né? E, poxa, o Andrei acabou de dar uma super aula aqui, e depois a gente vai botar vários links ali que o Andrei vai passar pra gente, né? Como a pessoa pode se aprofundar nisso. Mas eu acho, assim, que a partir do momento que a pessoa busca mais autonomia, ela também se adequa, ela vê de que maneira ela pode se adequar no contexto em que ela está, né? Você mencionou, por exemplo, a coleta de água de chuva, ou enfim, algumas outras coisas que podem ser adotadas, depende muito do lugar que ela vai estar, né? Eu penso assim, nos teus pais que moram no Atacama, Chile, de que maneira eles poderiam ser mais autônomos ainda naquela região. E aí eu fico pensando que não existe exatamente uma fórmula para você fazer isso, é uma questão muito de conhecimento e observação da natureza, né?
No
E isso que
contexto.
vocês, e eu até perguntei o que era PDCA, isso que vocês falaram desse plano que a natureza te mostra, né? Essa maneira de agir, é muito legal e é justamente uma retomada que a gente tem que ter agora, né? A gente tá cada vez menos, sei lá, tem gente que não sabe se vai chover, tipo, tá abafado, tem uma chuva, um vento muito esquisito. E
Começa a
eu falo,
ventar.
cara, vai chover, não sei o quê, né? Ou enfim, a pessoa não sabe nem para que lado fica o norte da cidade, sei lá. Eu acho que tá tão maluco isso, assim, que às vezes as pessoas acham que eu sou meio doida. Tipo, você faz um
É,
comentário, a
as
pessoa
pessoas
tá
estão muito
totalmente.
desconectadas da natureza.
Mas as informações, elas estão chegando. Elas
Estão
estão
chegando.
chegando, Flávia, e as pessoas, elas também, assim, eu acho que elas estão acordando. E o que você está falando, assim, é perfeitamente a ecologia profunda. que ela vai estudar as interações entre os seres vivos e as interações dos seres vivos com o ambiente. Então, ela vai ser uma forma de pensar e agir dentro da ecologia, ou dentro de qualquer uma outra atividade. Por exemplo, a gente tá muito antropomórfico dentro da ecologia. A ecologia de hoje é uma ecologia que se adapta ao ser humano. Já a ecologia profunda, ela vai ser uma adaptação do ser humano dentro da ecologia. O ser humano vai ser só mais um fio naquela teia.
Eu indiquei em outro podcast um livro que eu li, chama A Grande Orquestra da Natureza, fala justamente sobre isso, assim, sobre como os barulhos dos humanos, coisas que nós criamos, assim, tipo cidades, enfim, aviões, cara,
Sim.
mil coisas, assim, e próprios navios, principalmente, como eles perturbam a parte acústica, né, do meio ambiente, assim. Então, por exemplo, com alguns animais, eles não vocalizam, né? Que a vocalização animal é para se comunicar, né?
Sim.
Então, eles param de vocalizar, param de se comunicar se determinado barulho atrapalha essa frequência de som que eles ocupam, sabe? Essas coisas.
Eu vi agora recentemente uma reportagem na Folha, eu acho, dos sabiás em São Paulo, que eles pararam de
Ah, eu
cantar de
vi.
dia e começaram a cantar de madrugada, o pessoal estava reclamando, né? Daí eles fizeram um estudo e descobriram que era por causa da poluição sonora.
Sim, cara. É incrível, eu vi essa matéria também. E isso, assim, foi uma coisa que eu tinha uma noção vaga sobre a cidade, né? O meio urbano mesmo, uma cidade grande como Curitiba, São Paulo e tal. Mas eu não tinha essa noção em outras coisas, por exemplo, o oceano. Eu achei que não perturbava tanto. Ou sei lá, no
Sim.
meio de uma floresta, quando um avião passa por cima, um helicóptero. Eu achei que era uma coisa tipo, ah, passou, eles continuam a vida normal. Mas não, para eles realmente existe uma quebra, assim. Cara, isso eu achei muito louco. Nosso impacto vai muito além do que a gente sabe que vai, né?
Eu vi esses dias um líder de alguma tribo ali em volta do Rio Doce, ele estava falando o seguinte, que se o Rio Doce morrer, eles também vão morrer, porque os animais vão morrer, as plantas vão morrer, e eles são totalmente interligados. Para os nativos ali, os indígenas, é um mundo, né? Tudo é uma coisa só: o rio, eles, os animais, as plantas, as árvores, é tudo uma coisa só. Então, a ecologia profunda, nas palavras do chefe Seattle, é uma frase assim que eu acho que resume assim perfeitamente todo esse nosso pensamento de ecologia, de friganismo, de permacultura, né? Ele fala o seguinte: de uma coisa sabemos, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida, ele é meramente um fio dela. Tudo que ele fizer a trama, a si próprio ele fará.
Que bonito.
Então, ele simplesmente fala que não pode existir uma ecologia antropocêntrica. Então, não existe uma sustentabilidade quando você coloca o homem como o centro da natureza. Então, a partir do momento que se começar a pensar a natureza como um todo e o homem somente uma parte dela, a gente vai conseguir atingindo sustentabilidade, a gente vai estar conseguindo atingir a autossuficiência, a gente vai estar conseguindo transformar essa cidade cinza, horrível, numa coisa verde, num lugar onde as pessoas caminhem, use transporte alternativo, bicicleta, skate, patinete, veículos movidos a qualquer coisa que não seja combustível fóssil. Então, conseguindo produzir sua própria energia para carregar sua própria bateria, sabendo consertar as coisas. Já existe dentro do friganismo alguns centros onde tem voluntários que arrumam as coisas que estão
Tipo
estragadas.
oficinas, né?
Oficinas gratuitas, você leva a impressora, você leva o computador, você leva o celular velho, e os caras vão lá, arrumam aquilo de graça e ainda ensinam como arrumar para você ensinar aos outros. Então, é uma coisa, essa área que a gente entrou, assim, ela é tão legal, ela engloba essa parte de software livre, de conhecimento livre, de wiki, filosofia wiki, né, que conhecimento tem que ser compartilhado. Então, nossa, é tão profundo quanto a ecologia profunda, né?
Eu ia te perguntar como é que tá o friganismo em Curitiba ou nas cidades do Brasil. O que que você sabe, assim? Tipo, tem alguma cidade que se destaca?
Tirando as vilas sustentáveis, né?
Ou exatamente isso, tipo, nos grandes centros não é tanto.
É mais Chile, é mais nos grandes centros, porque aonde vai ter a maior abundância de lixo,
De
de
desperdício.
desperdício, exatamente. Então, Nova York é conhecida como a capital internacional do friganismo. Se o cara quer ser um freegan de coletor mesmo urbano, cara, lá é a capital do desperdício. Então, dentro também dessa linha de pensamento, tem as trocas que são feitas, né? Você coletou alguma coisa ali que não te serve, você larga numa praça, num certo lugar de uma praça, e outros freegans vão estar circulando por ali, vão estar deixando aquilo que ele catou que não serviu para ele ali, e pegando talvez uma roupa, um móvel, uma cadeira, uma almofada que seja, né, ali naquele meio. Então dá para dizer que os grandes centros são o paraíso pro
Pro
freegan.
Freegan. E como é que tá Curitiba em relação a isso?
Cara, de friganismo em Curitiba, eu não tenho ouvido falar de ninguém que tem realmente assim praticado. Eu conheço algumas pessoas que são adeptas ao friganismo, mas não são totalmente freegans.
Seguem alguns
Segue
princípios e
alguns
práticas.
princípios e práticas. Não se intitula freegan. Aqui, por exemplo, de Ocupa em Curitiba, a gente teve no final dos anos 90, o Squat Paiol. Em 95 até 2006 teve o Squat Casar, esse sim, que era de anarco-punks. E daí era um pessoal que realmente assim fazia uma zine, vendia e comprava uma janela para botar onde estava a janela quebrada. Fazia um serviço na comunidade de cortar uma grama, sabe? Para arrecadar um dinheiro para estar consertando o telhado, para estar instalando uma calha. Então, de algum modo, essas pessoas, elas são freegan. Só que não se encaixam, às vezes, no contexto total, né? Porque para ser freegan, necessariamente tem que ser vegano. Né? O friganismo ele vem do veganismo, então não existe um freegan que coma carne, porque daí ele vai estar indo totalmente contra os princípios de sustentabilidade, né? Porque hoje a pecuária intensiva ela é totalmente destrutiva e é o principal causador, né, do problema ambiental. Então, se não tiver o veganismo ali envolvido, não vai dar para legitimar o freegan, né, o friganismo.
E como que dá para chamar essas pessoas que não adotaram a alimentação, digamos, mas
O que não
tem os
aboliram a
outros.
exploração animal, mas vivem com algumas práticas do freganismo.
Tem um nome para isso?
Tem algum outro grupo?
Tem um outro grupo? Tem, mas eu não vou saber dizer o nome.
Ah, então se você ouvinte souber,
Por favor,
comenta aí, conta pra
conta
gente.
pra gente. Eu vou atrás pra ver se a gente compartilha também.
Eu vou insistir numa questão de que a possibilidade de você ser freegan numa cidade, como você falou, por exemplo, Nova York, que é a capital, digamos, do freeganismo, por ser uma cidade que tem abundância, né, de consumo, assim, um excesso, isso não seria possível de outra maneira, me parece, sabe? Por exemplo, a pessoa, ela necessariamente precisa que outra esteja levando uma vida da qual ela não quer participar, porém ela se beneficia do que sobra dessa vida de consumo. Eu insisto nessa pergunta porque me deixou intrigada mesmo o paradoxo da coisa. E daí, esse seria o curto prazo, pelo que eu entendi. E a longo prazo seriam essas
Retorno ao
comunidades
natural,
sustentáveis,
né?
retornar ao natural. Mas não pode acontecer da pessoa ficar meio presa nessa simbiose, digamos, do descarte de uma pessoa que está integrada a um sistema capitalista, que é o que a gente vê hoje?
É, enquanto existir consumismo, vai ter mercado pro Friga, né? Vai ter alguma coisa ali para ele sobreviver. Então, a partir do momento que o Friga não tiver recurso para fazer a coleta urbana, seria um cenário hipotético do objetivo alcançado, né? Porque não teria o desperdício. Então, o friganismo, ele é o boicote ao desperdício, ao consumo exacerbado, né?
Uhum.
Então, nesse cenário hipotético, que não existe esse consumo desenfreado, né? Que não existe esse descarte de coisas aproveitáveis, de comida comível, né?
Uhum.
Então, esse é o cenário hipotético perfeito que o Friggan buscou.
Não, então, não teria mais por que rotular, seria o
exatamente
comum.
Então, todo mundo ou já seria Friggan, ou já teriam praticamente comendo de hortas urbanas e todo mundo vegano, a maioria talvez crudívoro, frugívoro, muita árvore plantada por tudo, em praça, dentro de casas, né, terrenos e tal. Então, esse talvez seria um cenário hipotético onde as
seria
pessoas
ideal, né?
Estariam voltando ao passado, onde se construía, por exemplo, uma mesa sem parafuso, só com encaixe nas madeiras, sabe? Assim, uma coisa realmente de autossuficiência, de procurar utilizar os recursos naturais ali de uma maneira que você não esteja explorando aquilo sem fim, né? Tipo, insustentavelmente, e você tenha ali um daqueles dos pilares da permacultura, que é a abundância, né?
Sim.
Dentro de um cenário desse aí, vai ter abundância de comida, vai ter abundância de recurso, vai ter abundância de roupa, vai ter abundância de tudo, porque vai estar, as pessoas vão deixar de estar cumprindo um horário para estar recebendo um dinheiro que ela já está comprometida a gastar, para estar desenvolvendo aquilo que ela gosta, fazendo coisas para a comunidade, fazendo, trocando as coisas, fazendo realmente um escambo, né? Então, talvez esse seria o cenário hipotético que o Friggan não poderia estar vivendo às custas do desperdício, né, da sociedade.
Interessante, obrigada. Você respondeu a minha questão.
Legal.
E é muito engraçado, porque se você nunca plantou qualquer coisa, na hora que você planta, você percebe que aquilo dá tanto fruto, dá tanta semente, é possível fazer tanta muda de uma plantinha que você plantou, que você realmente percebe que é muito fácil atingir essa abundância, né? De alimentos, de plantas, de coisas. Né?
E por outro lado, tu começa a dar muito mais valor ao alimento também, porque você vê que, por mais que seja fácil, leva tempo e cuidado.
Sim.
E aí você começa a valorizar e tentar reduzir desperdício, né?
Ah, você pega afetividade, né? Empatia pelos vegetais, vamos dizer, né? Você tá ali convivendo com as plantas ali, virou um objeto que você tem até um carinho, né, especial, que você tá ali cuidando, tá ali trocando
tem
a
nome.
Terra, tá ali adubando.
Conversa.
Né? Poxa,
vocês já estão muito hippie agora, galera. Sejam menos.
Legal, vamos pro bloco das indicações, então.
Bora.
Você tem alguma coisa que você quer comentar ainda, Andrei?
Não, acho que tá muito, muito bem explicado, muito bem aprofundado, assim, deu pra gente conversar bastante coisa aí sobre esse tema bem amplo, assim.
Então, eu começo dando uma dica enquanto você vai consultando, Ani.
Beleza.
Bom, a minha dica é um livro, que o título é Cozinhando Sem Desperdício, já para ficar meio que linkado ao tema de hoje. É um livro de consulta, não é um livro para ler de cabo a rabo.
É que a maior parte são receitas, né?
É.
O conteúdo tá bem no começo, assim, são, sei lá, 20 páginas de conteúdo, o resto é receita, na receita tem uns detalhes, assim, bacanas de prestar atenção.
Isso. As dicas que ela dá para evitar desperdício. Desperdício não somente dos alimentos, mas de energia. Tudo bem que alimento
água,
é energia, mas água, calor. Ela dá alguns exemplos que, se alguém tem uma máquina de lavar pratos, ela geralmente lava com água quente. Então, ela, tipo, cozinha alimentos em plásticos vedados já enquanto você já tá lavando a louça com água quente, assim.
É tipo um
Tipo,
sous vide, que é uma marca,
é uma
um método
técnica.
de cozinhar, assim, de cocção, que geralmente eles fazem máquinas muito caras em restaurantes. Você faz em casa enquanto lava a louça, né? É uma ideia bem boa para você aproveitar a energia que está sendo gasta ali, cozinhar um alimento numa temperatura mais baixa, às vezes mantém mais as propriedades, né?
E ela fala muito sobre essa relação mais sustentável com os alimentos e com o meio ambiente. Ela é
Nossa,
bem
muito
da pegada
legal.
ambientalista.
Ela é italiana.
É Lisa Casali. O livro foi publicado pela editora Alaúde, tá? Cozinhando sem desperdício. O link vai estar aí na descrição.
Vou falar aqui então. Peguei o nome
Beleza.
certinho. É um documentário que vai pegar bem na questão das sementes. É legal porque vai estar dando, nossa, uma boa elucidada sobre tudo que a gente falou hoje aqui, sobre a questão do capitalismo, do monetarismo em si, em cima da alimentação. Esse documentário se chama Sementes da Liberdade, está no YouTube, em português. É só dar uma busca por Sementes da Liberdade, ele já aparece.
A gente já
E
põe o link na descrição.
depois coloco o link na descrição. Ele é produzido pela Fundação Gaia. Então, ele vai contar basicamente a história da semente e como a semente se tornou um método de controle de dependência e de dívida para as pessoas. Então, ela.
Monsanto na jogada, né?
Exatamente, Monsanto, não só Monsanto, a nossa Embrapa aqui faz sementes que não. Que depois de. Que o fruto da semente estéril, né?
São as híbridas, né?
Exatamente. Então, ela tá pegando exatamente esse ponto, assim, e elucidando bastante, assim, algumas dúvidas que podem ter ficado de toda essa nossa conversa. É bem legal esse documentário. E já nessa pegada, assim, um outro documentário. Eu acho muito legal o documentário porque ele, além de ser como se fosse uma biblioteca ao vivo, assim, né? Uma biblioteca, com imagens,
Videoteca.
assim, uma videoteca, né? Você acaba aprendendo com aquele estímulo visual que te prende, assim, né? Uma outra coisa, um documentário do coletivo Catarse,
De
financiamento
crowdfunding.
coletivo, né? E eles têm um documentário que se chama Araucária. Eles fizeram esse documentário, aborda bastante coisa aqui sobre o Paraná, fala muita coisa sobre a história do Paraná, a história, de ocupação dos indígenas aqui do Paraná, e fala sobre a Araucária, que é uma espécie que está em extinção, né? Então, dentro desse documentário entra algumas coisas de permacultura, entra algumas coisas de cultura regional, entra o que a gente falou ali de retorno e contato à natureza. Então, dessa reaproximação do ser humano, né, com essa cultura que a gente conhece como cultura indígena, como cultura caipira, como cultura da bisavó, né? Então, tão legal esse movimento de resgate, né? Essa cultura que estava praticamente morta, tanta coisa que se perdeu, né? Então, esses dois documentários são as minhas indicações para o programa de hoje.
Ah,
Muito
legal,
bom,
muito
duas
bacana.
indicações aí. Vou aproveitar que o Chile indicou um livro, o Andrei indicou dois documentários, eu indico mais um livro, daí ficam dois livros, dois documentários. Eu vou aproveitar que a gente falou bastante sobre essa reconexão com a terra, sobre, né, indígenas e, enfim, essa descoberta aí da relação do humano com a terra e com a natureza. Indicar um livro que eu li em 2011 e que eu lembrei quando você leu aquela frase do chefe Seattle, né? Sobre a terra não pertencer ao homem, o homem que pertence à terra. Se eu não me engano, esse trecho é de um livro que chama Enterre em Meu Coração na Curva do Rio,
Putz, esse
que
livro
fala sobre as etnias indígenas. Tá certo falar etnias indígenas? Eu não sei. Bom, enfim, fala sobre as tribos e os indígenas americanos, né, norte-americanos. E é um livro super triste, né? Porque basicamente vai contar como eles foram dizimados e a relação deles com a natureza destruída, né? É triste pra caralho, na verdade. Mas é um livro que eu espero que algum dia tenha uma versão brasileira disso, entendeu? Ele não é um livro recente, ele é um. A edição que eu tenho é uma edição que eu comprei num sebo, capa dura, comido de traça, assim. Você só vai encontrar ele em sebo. e ninguém está reeditando ele, eu acho. Mas vale a pena dar uma garimpada se você se interessa por esse tema. E eu espero que, provavelmente, as universidades já devem ter estudos e algumas coisas que de história oral. Eu gostaria muito de ver uma edição brasileira sobre isso, porque a gente precisa conhecer mais a nossa história, né? É essa a minha indicação para hoje.
Legal. Legal.
Muito bem, depois de muitas interrupções, trens, caminhões, meu celular tocando, o
Campainha,
interfone.
interfone, síndico e
Depois de
tudo
tudo
mais.
isso, conseguimos concluir esse podcast que, na verdade, deveria ter sido menos interrompido, porque o tema dele é justamente uma reconexão com a natureza e não com essas porcarias que a gente inventou que faz barulho. Então, tá aí, né? A ironia do destino, esse podcast.
Ai, maravilha.
Bacana.
Muito obrigada,
Andrei,
Andrei, por toda
brigadão.
a tua conversa aí, teus ensinamentos. E eu vou te pedir que passe pra gente alguns links para as pessoas se aprofundarem nesses temas, né? Onde elas podem procurar mais informações sobre o friganismo, enfim, se elas quiserem fazer parte de grupos de discussão. A gente vai deixar tudo na descrição do podcast. Convido você que está ouvindo a comentar, dar sua sugestão de melhorias, sugestões de temas. Falar o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, pode escrever que a gente vai comentar no próximo de leitura de comentários e a gente responde.
É isso aí. Obrigado, Andrei.
Eu que agradeço. Obrigado, Chile. Obrigado, Flávia, pelo convite. E parabéns pelo projeto. Acho que é isso aí. Tem que compartilhar informação. Eu tive o maior prazer em participar hoje. Tá, ensinando aquilo que eu sei, compartilhando. E espero voltar aí logo que seja para estar tá colocando aí para vocês, para todo mundo que está ouvindo aí, aquilo que a gente sabe e tem o maior prazer em compartilhar e ensinar.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu,
Falou,
tchau.
pessoal. Abraço.